Gestão Social e Cidadania.
Olá, muito bom dia para você que está ligado na Unijuí FM 106.9. Hoje é sábado, 23 de julho, está no ar o programa Gestão Social e Cidadania. No programa de hoje, vamos trazer novamente a participação dos pesquisadores do GPDEC e o convidado é o professor Ayrton Miller, que vai falar sobre a pesquisa dele referente ao controle social e também a migração nas regiões do Rio Grande do Sul. Fique ligado no programa, confira maiores informações sobre esse assunto, as notícias da semana e os boletins Rádio Web.
A voz do cidadão.
Na entrevista da semana do Gestão Social e Cidadania, a gente vai trazer então o professor Ayrton Adelar Miller, ele que é bolsista de pós-doutorado do Grupo Interdisciplinar de Estudos em Gestão e Políticas Públicas, Desenvolvimento, Comunicação e Cidadania, o GPDEC da Unijuí, fazendo um resgate novamente das pessoas que participam do grupo de pesquisa, que falam conosco do que estão pesquisando, a contribuição na sociedade. As pessoas que já participaram do programa foi o professor Sérgio Alebran, coordenador do grupo de pesquisa, a estudante de jornalismo, bolsista de iniciação científica Luísa Gomes, e, por último, a bolsista de mestrado, Tassiana Ribas, que participaram do programa. E hoje, então, o professor Ayrton Miller. Bom dia, obrigado pela tua participação, professor.
Bom dia, obrigado pelo convite em participar.
Pois é, professor, então a gente inicia fazendo o questionamento da linha de pesquisa que você participa no GPDEC, se tem algo definido, ou também as suas pesquisas anteriores, tendo em vista aí que está fazendo pós-doutorado, já fez muitas atividades, desenvolveu muitos trabalhos.
Falando das questões da pesquisa anterior com o que eu estou fazendo agora. Bom, eu vim para a Unijuí em função de uma bolsa de pós-doutorado que os diversos programas de pós-graduação no Brasil têm, e aqui o Programa em Desenvolvimento Regional também tinha uma dessas bolsas, e eu fiquei sabendo, enfim, me candidatei e acabei ingressando aqui no ano passado com um projeto que tem a ver com capital social, que é o tema da minha pesquisa de doutorado, que eu concluí em 2015. E essa temática do capital social tem alguma relação com a ideia de gestão social, daí, de certa forma, a afinidade com o grupo de pesquisa do qual a gente está falando. Enfim, fiz o meu trabalho de doutorado sobre... Foi, na verdade, uma espécie de uma tentativa de crítica a essa ideia de capital social, que, na minha forma de ver, vem sendo, digamos assim, exagerada, e vem sendo exagerado o que se atribui de positivo ao dito capital social no que tange à sua possibilidade de gerar desenvolvimento regional, gerar desenvolvimento local. E eu procurei mostrar isso empiricamente, tendo como exemplo os municípios aqui do Rio Grande do Sul. E um dos aspectos que, digamos assim, concorrem com o capital social é a própria questão das migrações. Na medida em que uma região recebe ou perde população, isso impacta o desenvolvimento local, enfim. Então, a partir desse desdobramento da minha tese, eu desenvolvi um outro projeto vinculado a essa região noroeste aqui do Rio Grande do Sul, que tem a intenção de abordar um pouco mais de perto essa questão do esvaziamento populacional que vem ocorrendo já de longa data aqui em muitos municípios aqui dessa região. Então, também por isso eu acabei vindo para cá, para Unijuí. Enfim, e também o próprio professor Sérgio Alemann é um, digamos assim, um interessado nessa temática. Então a gente tem escrito algumas coisas em conjunto para tentar abordar esse assunto.
Trabalho em grupo de pesquisa é em grupo mesmo, um ajuda o outro e assim que se constrói os resultados?
Olha, o objetivo é esse, né? Claro que trabalhar em grupo sempre é um desafio, porque requer uma afinidade prévia e também requer uma afinidade de interesses e de objetivos.
Agora, professor Ayrton, De que forma o projeto e as pesquisas que você já desenvolveu e que continua a desenvolver podem contribuir na sociedade, principalmente a sua pesquisa específica das migrações? O que, que você pode destacar para a gente das questões dos resultados, esse esvaziamento na região noroeste? Quais os fatores que levam a região noroeste a perder pessoas para as outras regiões do estado?
Bom, essa é uma questão bastante ampla, né? É que tem a ver com, você falou dos resultados e também o que leva à migração e o que pode ocasionar a saída de pessoas. Bom, essa na verdade é também a pergunta que eu me faço e eu estou tentando abordar isso em função de que me parece que é um tema que não vem sendo tratado ainda pela academia, digamos, especialmente pela academia aqui do Rio Grande do Sul, porque, como eu já disse, é um fenômeno que vem ocorrendo. E, inclusive, um dos últimos artigos que eu escrevi junto com o professor Sérgio, tentei levantar algumas hipóteses sobre o que está, talvez possa estar por trás disso. E uma das questões que nós tratamos é de que há uma grande possibilidade de que isso esteja ligado aos, digamos assim, a quem são os players, os big players do desenvolvimento das atividades econômicas de uma região, especialmente nesse caso aqui, que é uma região que produz soja, milho, trigo, enfim, com a intenção de exportar. E se nós olharmos quem são os atores que coordenam, digamos assim, que comandam essas atividades econômicas, especialmente nas últimas décadas, não são necessariamente os atores locais. São grandes empresas multinacionais, são players globais e, em função dessa estrutura produtiva regional, o que ocorre é que muitas pessoas, muitos moradores locais acabam sendo, digamos assim, desnecessários ou excluídos do processo produtivo. Em função disso, acabam não tendo muita alternativa se não migrar do campo para a cidade. Mas, dependendo do tamanho da cidade, da estrutura econômica da cidade mais próxima, também não tem uma absorção dessa, digamos assim, dessa mão de obra liberada no campo. Então, acaba ocorrendo que as migrações se dão basicamente para a região metropolitana, para o eixo Caxias-Porto Alegre e, como se sabe já de longa data, para outras regiões de fronteira agrícola e assim por diante. Então, acho que um dos aspectos que está por trás dessa migração é a questão de quem comanda ou não comanda as principais atividades econômicas dessa região aqui do Noroeste. As consequências disso não se sabe, porque tem uma questão, digamos assim, qualitativa. Quem são aqueles que migram? São aquelas pessoas que realmente não estavam incluídas e que talvez não tinham um índice de escolaridade ou de renda alto? Se forem essas pessoas que migram, há a possibilidade de que, com a saída delas, os índices de desenvolvimento dos municípios acabe por melhorar, porque isso vem de uma conta, né? Porque se você tem uma quantidade de pessoas em um município e uma quantidade de pessoas, e se aquelas pessoas com pior renda, com pior educação saem, aquele índice de desenvolvimento no município sobe, mas sobe, digamos assim, artificialmente pela saída daquelas pessoas que foram excluídas, né? Então, o efeito disso, dessa saída de pessoas, pode ser esse, inclusive, de melhoria dos indicadores de desenvolvimento, mas é uma melhoria, digamos assim, um tanto ilusória, na medida em que expulsou pessoas. Mas pode também ocorrer de que não somente aquelas pessoas com pior renda e com pior educação saiam, pode também ocorrer que pessoas que primeiro estudam aqui na Unijuí, por exemplo, ou em outras universidades da região, depois de formadas, saiam depois. Então, há uma perda, digamos assim, de capital humano da região. Agora, enfim, há que se ter respostas mais claras, são apenas hipóteses que eu levanto aqui e que precisam de comprovação empírica.
Este professor Ayrton Miller, bolsista de pós-doutorado do grupo de pesquisa, o GPDEC. Logo na sequência, retornamos com a segunda parte da entrevista.
Notícias da semana.
Prefeituras gaúchas registram perdas de 209 milhões no primeiro semestre de 2016. Os efeitos da retração econômica brasileira seguem causando prejuízos para o caixa das prefeituras. De acordo com um estudo da Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS, as prefeituras gaúchas deixaram de receber quase 210 milhões no primeiro semestre de 2016. A defasagem nas receitas é provocada pela queda na arrecadação do governo federal, que afetou os repasses do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Conforme projeção do governo federal, apresentada no Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2016, era previsto um crescimento de 7,9% nas receitas do Fundo de Participação dos Municípios, em relação ao ano passado. É com base nesse cálculo, elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional, que as prefeituras projetam seus orçamentos. Dessa forma, os municípios gaúchos seriam contemplados com um repasse de 2 bilhões 556 milhões nos primeiros 6 meses de 2016. No entanto, as prefeituras receberam apenas 2 bilhões 346 milhões de reais da União, uma defasagem de quase 210 milhões. O município que teve a maior perda na arrecadação é Porto Alegre, que deixou de receber aproximadamente 13 milhões. Com esta verba, a prefeitura poderia ter construído 11 escolas de educação infantil. Para uma cidade de médio porte como Santiago, que possui 50 mil habitantes, o prejuízo é de 1,4 milhão. O recurso seria suficiente para adquirir 10 novos ônibus escolares. Já para um município pequeno como Nova Araçá, na Serra Gaúcha, cuja população é de 4 mil, a perda será de R$ 386 mil. Com esse valor, seria possível contratar 2 médicos com um salário de 16 mil mensais. De acordo com dados da área de receitas municipais da FAMURS, as prefeituras gaúchas deixaram de receber 2 bilhões e 600 milhões entre 2012 e 2015. O prejuízo está relacionado à diferença entre o que foi estimado e o que de fato foi transferido aos municípios pelos governos federal e estadual, referente ao Fundo de Participação dos Municípios e ao ICMS. Partidos já podem escolher candidatos para a eleição municipal. Iniciou na quarta-feira passada o período em que os partidos políticos vão poder realizar as convenções partidárias para escolher os candidatos que vão concorrer às eleições em outubro para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. As convenções podem ser feitas até o dia 5 de agosto. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, a data para a realização das convenções mudou com a Lei 13.165 de 2015, conhecida como Reforma Eleitoral de 2015. Antes da legislação, as convenções eram feitas entre os dias 10 a 30 de junho do ano em que ocorre a eleição. Também a partir da última quarta-feira, os juízes que forem cônjuges ou parentes de candidatos não vão poder exercer algumas funções. Segundo o Código Eleitoral, desde a homologação da convenção partidária até a diplomação do candidato e nos feitos decorrentes do processo eleitoral, não podem servir como juízes nos tribunais eleitorais ou como juiz eleitoral o cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, até o segundo grau, de candidato a cargo eletivo registrado na circunscrição. De acordo com o TSE, pai, mãe e filhos são considerados parentes consanguíneos em primeiro grau. Já irmãos, avós e netos são de segundo grau. São considerados parentes por afinidade em primeiro grau sogro, sogra, genros e noras, e de segundo grau, padrasto, madrasta, enteados e cunhados.
Boletim Rádio Web.
Em ano de eleições, o cidadão é o maior fiscal das urnas. Qualquer problema ou irregularidade devem ser informados. Mas você sabe para quem? Para o Ministério Público. A instituição atua na fiscalização da correta aplicação das leis eleitorais e, para isso, assessora e atualiza os promotores de cada localidade para que denunciem o abuso de poder econômico e político no pleito. Cada promotoria do Estado já recebeu o manual eleitoral, que engloba temas desde a convenção partidária, registro de candidaturas, propagandas eleitorais e condutas ilícitas no dia da votação, até a prestação de contas no pós-pleito. Como conta o promotor coordenador do Gabinete de Assessoramento Eleitoral, Rodrigo Zílio.
Para que os promotores nas suas zonas eleitorais possam passar orientações sobre as condutas que são adequadas no processo eleitoral, sobre aquelas condutas que são vedadas, e passar essa orientação para os partidos políticos, para a imprensa, para a polícia militar, enfim, para todos os setores da sociedade civil organizada, no sentido de que essa informação chegue também ao eleitor, para que ao final, em outubro, ele o faça da maneira mais consciente possível.
Em casos de irregularidades, como compra e venda de votos ou propaganda indevida, o MP pode instaurar, por exemplo, um procedimento para colher provas, ouvir testemunhas e reunir material que será enviado para a Procuradoria Regional Eleitoral e, após, para o Tribunal Regional Eleitoral. Quer saber mais sobre como atua o Ministério Público durante as eleições 2016? Acesse o site mprs.mp.br/eleitoral. Agência Rádio Web. De Porto Alegre, Raquel Carneiro.
Minuto da Inclusão.
Olá, Brasil! Quando se tem uma deficiência aparente, muitas pessoas conseguem no dia a dia a colaboração, quando necessária, de outras pessoas. No entanto, quando a deficiência não é aparente e os outros não a percebem, diversas pessoas acabam passando por situações constrangedoras. É o caso de pessoas com deficiência que, por exemplo, possuem baixa visão, surdez ou utilizam próteses. Entre as situações constrangedoras está o fato de ter que provar a deficiência para garantir um direito como o atendimento preferencial ou pagar meia entrada em cinemas, teatros e shows. Por isso, é fundamental conscientizar a sociedade sobre as características das pessoas com deficiência e, sobretudo, capacitar os profissionais de atendimento em todos os setores. Tuca Munhoz, para o Minuto da Inclusão.
Minuto da Inclusão. Redação e pesquisa, Manuel Negrais. Apoio Rádio Agência Nacional, Empresa Brasil de Comunicação. Realização MIDI Comunicação e Cidadania.
Notícias da semana.
Metade dos jovens depende de programas do governo para cursar universidade. A pesquisa apresentada na quarta-feira passada pela Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior mostra que 50,5% dos jovens que pretendem ingressar em curso superior de universidade não têm condições de pagar a mensalidade e precisam de ajuda de programas de financiamento do governo. O percentual de 37,3% informou que poderia pagar as mensalidades e 12,2% disseram que talvez tenham condições de pagar. O estudo ouviu 1.000 brasileiros com idade entre 18 e 30 anos, com ensino médio completo. Ao serem questionados sobre o interesse em pleitear uma bolsa pelo programa Universidade para Todos, 57,9% tentariam ingressar no programa. 38,1% não têm interesse no auxílio e 4% não souberam responder. Sobre o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, 50,3% dos entrevistados tentariam essa modalidade. 41,4% não tentariam e 8,3% não souberam responder. O FIES é um empréstimo para custear graduação em instituição privada de ensino, a uma taxa de juros de 6,5% ao ano. Para o cientista político que trabalhou na pesquisa, Adriano Oliveira, o levantamento mostrou que os jovens valorizam o papel do Estado como indutor de inclusão social na área da educação. Ministro Gaúcho defende aumento de recursos aos municípios. O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, assumiu o compromisso de atuar pelo aumento da participação dos municípios na divisão dos recursos do bolo tributário. Ex-presidente da FAMURS, Terra participou da Assembleia da Associação dos Municípios das Missões e prometeu intervir junto ao governo federal por uma distribuição mais justa do bolo tributário. Atualmente, as prefeituras ficam com apenas 18% de tudo que é arrecadado no Brasil. Terra ainda fez uma apresentação abrangente sobre as atribuições, políticas públicas, programas e ações do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, com destaque ao aperfeiçoamento dos mecanismos de controle dos beneficiários do Bolsa Família. Dentro dessa perspectiva, o ministro sinalizou que podem existir falhas neste controle. Segundo ele, o sistema de avaliação é precário e muitas pessoas que não precisam acabam recebendo este benefício. Voltamos com o professor Ayrton Miller, ele que é estudante de pós-doutorado aqui da Unijuí. Agora, professor, qual a importância enquanto aluno pesquisador? Quais as motivações pessoais suas em se tornar pesquisador e quais os seus objetivos nisso?
Olha, eu nunca parei para pensar sobre isso. É a primeira vez que eu vou pensar em voz alta aqui. Bom, eu acho que... Bom, eu sou de uma família de pequenos agricultores, não sou dessa região aqui, mas sempre cresci ouvindo em casa que não se deve ser agricultor, porque a vida de agricultor é difícil e assim por diante. Eu tenho três irmãs e a minha mãe sempre dizia para elas, por favor, não casem com agricultor como eu fiz. Aí eu pensei, bom, mas e eu, o que sobra para mim então? Então acho que eu já cresci sendo socializado com essa imagem, digamos assim, um tanto pejorativa ou negativa do fato de ser agricultor, o que na verdade eu não concordo, né? É uma ideia que infelizmente está aí, está dada, mas acho que precisa ser repensada e invertida. Enfim, em função disso, acabei nunca me distanciando dos livros. Fui estudando na medida do possível e acabei fazendo graduação, fazendo mestrado, ganhei uma bolsa de doutorado. Enfim, faço isso em parte porque gosto e na medida que você vai entrando no mundo acadêmico, é difícil sair dele. Então, acho que é por aí mesmo que eu vou continuar e espero que, né, acabei de concluir o doutorado e espero que com o passar dos anos eu possa vir a dar alguma contribuição relevante ou, enfim, seja no âmbito local ou não, né? O que realmente vai acontecer, não sei ainda, né? Isso é uma questão em aberto.
Mas com certeza já contribui, né? A gente sabe que enquanto pesquisador, um dos deveres também é divulgar a pesquisa para que mais pessoas possam se apropriar e conhecer os dados, os resultados dessas pesquisas. Professora, você também já participou de muitos eventos como pesquisadora, acabei de falar, tem que divulgar. E você fez a participação também no ENAPEX, o Encontro Nacional de Pesquisadores em Gestão Social, que acontece a cada 2 anos. Qual trabalho você apresentou lá? Como é que foi a sua participação nesse evento?
Bom, na verdade, o que eu apresentei lá, eu meio que já comentei antes com relação às migrações. Eu escrevi, junto com o professor Sérgio, um texto que justamente tem a intenção de chamar atenção para esse fenômeno do esvaziamento populacional. O que causa isso e quais são as consequências possíveis disso, tal qual você já havia perguntado. Nesse artigo específico apresentado no ENAPEGS, eu apresentei os dados dos municípios que perdem, que ganham, e tentei relacionar isso com o que eu comentei antes, com relação à estrutura produtiva, tentei mostrar quem são os big players, os grandes players da região, e tentei mostrar também isso a partir da ótica da teoria das capacidades do economista indiano Amartya Sen, que é o economista que embasa o conceito e o índice de desenvolvimento humano, né, a ideia de capacidades de desenvolvimento humano. Junto com essa ideia de capacidades, ele traz o conceito de agência. Então, no texto, eu tentei articular esses dois conceitos, o de agência com o de capacidades, com essa questão das migrações e de quem são os verdadeiros players da região aqui. E o que se conclui provisoriamente é justamente um cerceamento crescente do poder de agência dos atores locais na medida em que a economia se torna globalizada. Se os grandes decisores de eventos, de acontecimentos que impactam a região não estão dentro dessa região, significa que a agência, né, dos atores locais não está sendo muito relevante para o que está acontecendo naquela região. E, como eu disse antes, provavelmente muitos daqueles que migram em função de ter uma potencialidade de agência bastante restrita com relação aos rumos da sua região. Então, o que lhes resta é a agência no nível individual ou familiar, que é a saída, buscar o seu desenvolvimento, a sua ampliação das suas oportunidades em outra região. Então, a partir dessa ótica teórica, eu tentei abordar esse assunto no texto do Enapegs.
Correto, este professor Ayrton Adelar Miller, bolsista de pós-doutorado do GPDEC, o Grupo Interdisciplinar de Estudos em Gestão e Políticas Públicas, Desenvolvimento, Comunicação e Cidadania da Unijuí, conversou conosco principalmente sobre as suas pesquisas, que envolvem o capital social, a pesquisa elaborada no doutorado, concluído no ano passado. Também falou sobre o Enapegs, os encontros, os eventos, a importância da pesquisa. Muito obrigada, professor, pela sua participação. Mais alguma consideração aqui no GSC Rádio?
Não, agradeço pela oportunidade, pelo convite. E só para concluir, porque o grupo de pesquisa do qual você também faz parte, trata no momento de uma pesquisa que tem como foco o controle social do desenvolvimento regional. E o que eu trouxe no artigo que eu acabei de comentar é, de um lado, mostrar a dificuldade de que esse controle do desenvolvimento regional ocorra em função do que eu já disse, de quem são os verdadeiros players, e, de outro lado, tentei mostrar a necessidade de se rediscutir e o próprio desenho do desenvolvimento regional e a própria necessidade de se ter e de se passar a exercer alguma espécie de controle sobre essa matriz de atividades que, digamos assim, do qual depende o desenvolvimento regional.
Correto, professor. Aí, exemplificando um pouquinho mais da pesquisa, muito obrigado pela participação. Bom dia.
Bom dia.
Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução, Valéria Foleto. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.